Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Vidigueira Vinho vai em 2026 reforçar a sua dimensão nacional e internacional com regiões vitivinícolas convidadas. O certame promovido pela Câmara Municipal de Vidigueira decorre nos dias 3, 4 e 5 de abril e vai reunir produtores, profissionais do setor, especialistas e apreciadores num espaço de encontro privilegiado orientado para a divulgação da excelência vitivinícola e para o reforço das dinâmicas económicas e culturais associadas ao vinho. Segundo avançou a autarquia vidigueirense, mantendo os vinhos da Vidigueira como âncora identitária do certame, a edição deste ano distingue-se pelo forte contributo de regiões vitivinícolas convidadas, que ampliam a diversidade da oferta e projetam o evento para uma escala nacional e internacional. Entre as presenças já confirmadas, a Câmara de Vidigueira destaca vinhos provenientes de reconhecidos territórios de produção nacionais, como a região demarcada do Douro, Península de Setúbal, a região do Dão, a região dos Vinhos Verdes e Açores. A Câmara de Vidigueira avança ainda uma dimensão internacional do certame, reforçada com representações da Moldávia, Geórgia e Espanha, consolidando o posicionamento do evento como plataforma de intercâmbio entre territórios com forte tradição vitivinícola. Segundo a autarquia, com esta combinação entre identidade local, diversidade regional e abertura internacional, o Vidigueira Vinho 2026 consolida-se como um espaço de afirmação do vinho enquanto ativo cultural, económico e territorial. José Cid, Buba Espinho e Sofia Pires são os cabeças de cartaz já anunciados para o certame. O Campo Tiro de Alcochete vai ser deslocalizado para Alter do Chão, no distrito de Porto Alegre. O anúncio foi feito ontem, em conferência de imprensa, pelo Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, que salientou que a escolha da nova localização é um passo fundamental para que se proceda à desmilitarização dos terrenos. Recorde-se que o Conselho de Mértola foi apontado nos últimos meses como uma provável localização da infraestrutura militar que deverá dar lugar ao novo aeroporto de Lisboa. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara de Mértola afirma que, felizmente, não foi considerada a possibilidade. Mário Tomé afirma que as diligências da autarquia deram frutos, dizendo ser um alívio este anúncio da nova localização do Campo Tiro de Alcochete, e deixa críticas à péssima postura do governo e ao péssimo exemplo de comunicação neste processo, que diz ter sido muito mal gerido.
No caso de Mértola, na componente daquilo que é o nosso maior património natural, naturalmente que não se adaptava, não tinha qualquer lógica nesse sentido. Fomos sempre reivindicando, mostrando a quem de direito que não fazia qualquer sentido que assim fosse, e confirma-se, tenho a certeza absoluta que foi também pelas nossas diligências, porque a informação chegou aos sítios certos, não chegou só uma conversa, só um desagrado, chegou conteúdo técnico muito bem fundamentado, tentar argumentar o porquê que Mértola não poderia ser uma possibilidade para a instalação do novo campo de tiro, e felizmente para nós não foi considerada a possibilidade de Mértola, porque era um problema gravíssimo e envolvia muitas coisas e mudava, porque um anúncio do governo, se tem anunciado a tratar de Mértola, não era taxativo que fosse Mértola, nós aceleraríamos até às últimas instâncias para que assim não fosse, e portanto eu penso que também houvesse a sensibilidade de perceber que não era possível articular isso quando o parceiro do outro lado do município iria estar sempre contra. É um alívio e é uma boa questão. O que eu lamento também é que nós tínhamos perdido tanto tempo com isto, quando o senhor Ministro da Defesa devia ter tido a hombridade e a honestidade de dizer que simplesmente o Mértola não está a ser considerado, ou está a ser considerado ou não, não é? Porque era isso que nós queríamos reivindicar, e o quê? E nunca houve uma ausência de resposta e um péssimo exemplo de comunicação, com uma postura péssima que o Governo Central nunca pode ter para com as autárquicas e para com o poder local, que é do que era próximo ano. Foi feito dessa forma, mas neste caso também sentiram certamente uma oposição forte e, sobretudo, repito, de forma propositada, com conteúdo técnico muito sólido, porque esse depois é que determina a forma como nos defendemos ou não. E isso fizemos, demonstrando de forma muito clara que não era possível. Agora, lamento a postura e a forma como foi comunicado e como foi gerido o processo. Foi mal comunicado e foi mal gerido, não tenho dúvidas.
Mário Tomé, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, a reagir na Rádio Vidigar a este anúncio do campo de tiro de Alcochete, que vai localizar-se em Alteres do Chão, ao invés de Mértola, como foi inicialmente veiculado. O Conselho Intermunicipal da Cimbal decorreu no passado dia 9, no Salão Nobre da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Segundo revelou a Cimbal, no período antes da ordem do dia foram apresentados vários assuntos que acolheram aprovação unânime, considerando a relevância dos mesmos. O primeiro foi mesmo a deslocalização do campo de tiro de Alcochete, que desde a data de anúncio do novo aeroporto em Alcochete trouxe notícias a público sobre a possibilidade de vir a ser instalado no Conselho de Mértola. Considerando os impactos extremamente negativos que poderão de advir num território de alto valor ambiental e de proteção da biodiversidade, assim como no tecido económico e na qualidade de vida dos habitantes, o Conselho Intermunicipal deliberou efetuar uma exposição ao Ministro da Defesa Nacional e ao Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, solicitando informação sobre esta matéria. Os municípios vão dar também conhecimento da mesma à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional da Assembleia da República, assim como aos deputados eleitos do Baixo Alentejo. A Cimbal defende a importância de uma relação institucional transparente entre o Governo e as autarquias locais, defendendo que os processos com impacto significativo no território devem decorrer com informação clara e com o envolvimento das entidades representativas da região. Também o PRR foi alvo de consideração na medida em que os municípios de Castro Verde, Moura, Ourique e Serpa têm em curso, segundo a Cimbal, projetos muito importantes no setor da saúde. Segundo a Cimbal, considerando os vários atrasos que têm sido registados desde o início deste processo, torna-se imperioso que exista uma reprogramação financeira que permita reajustar os mesmos a este novo calendário, tornando-se necessário que os mesmos sejam sujeitos à reprogramação financeira e prorrogação dos respectivos contratos, sendo necessária uma intervenção legislativa por parte do Governo, de forma a permitir também a dispensa da fiscalização do Tribunal de Contas. O Conselho Intermunicipal deliberou remeter uma exposição ao gabinete do Primeiro-Ministro, solicitando a intervenção do Governo através de uma resolução do Conselho de Ministros que permita solucionar esta questão. Alvo de consideração foi também a publicação da portaria regulamentar relativa à compensação dos municípios cujos territórios são atravessados ou acolhem infraestruturas integradas na rede elétrica nacional. No território da Cimbal, este enquadramento legal atualmente abrange diretamente os municípios de Ourique, Aljustrel, Ferreira do Alentejo e Almodóvar, que reúnem condições para beneficiar deste apoio. Contudo, segundo esclarece a Cimbal, a efetiva aplicação deste mecanismo encontra-se dependente da publicação da respectiva portaria regulamentar, a qual deverá definir os critérios e procedimentos necessários para a operacionalização das compensações previstas. O Conselho Intermunicipal da Cimbal deliberou neste sentido remeter exposição aos gabinetes da Ministra do Ambiente e Energia, bem como ao Secretário de Estado da Energia, solicitando que sejam desenvolvidos os procedimentos necessários para uma rápida publicação desta portaria. O território promovido pelo turismo do Alentejo e Ribatejo alcançou este ano o melhor resultado de sempre no Guia Michelin, passando a contar com 4 restaurantes distinguidos com a estrela Michelin. A Cozinha do Passo em Évora e Mapa em Montemor Novo, ambas novidades desta edição, juntam-se à herdada do Esporão em Erguenhos de Monsaraz e ao Balcão em Santarém. No capítulo da sustentabilidade, o Alentejo e o Ribatejo saem reforçados com a nova estrela verde Michelin, atribuída à Cozinha do Passo. O destino passa a reunir 4 restaurantes com esta distinção, juntando-se à herdada do Esporão, à herdada da Malhadinha Nova, em Beja, e ao Balcão, que mantêm o reconhecimento. Segundo revelou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a continuidade destas distinções mostra que o território não se afirma apenas pela emergência de novos projetos, mas também pela consistência de propostas que fazem da sustentabilidade um compromisso duradouro, assente no produto local, na sazonalidade e no respeito pelos recursos do território. Segundo revelou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, na seleção Bib Gourmand, que distingue restaurantes com muito boa relação qualidade-preço, surgem o Poda, em Montemor Novo, e Solar do Forcado, em Porto Alegre. Já entre os restaurantes recomendados pelo guia, figuram a Quinta do Quetzal, na Vidigueira, e Forno da Telha, em Évora. De acordo com a Arpta, este resultado histórico confirma a trajetória da afirmação da gastronomia do Alentejo e Ribatejo e reforça o seu posicionamento como um dos destinos mais relevantes à mesa em Portugal. A Câmara Municipal de Serpa está a realizar uma intervenção preventiva de emergência no espaço da Nora, na sequência de uma nova derrocada parcial de um dos arcos estruturais no interior. Segundo revelou a Câmara de Serpa, que diz ter contactado a Comissão de Coordenação Regional do Alentejo Unidade de Cultura, após a derrocada de 24 de fevereiro, a vistoria conjunta realizada determinou algumas medidas de extrema urgência com vista a resolver, impedir o agravamento e minimizar provisoriamente a situação e o respectivo impacto sobre a estabilidade do conjunto. Segundo avançou a autarquia, devido à urgência, ficou também acordado que estes trabalhos serão promovidos pelo município de Serpa através de uma intervenção preventiva de emergência com um custo estimado de 150 mil euros, que inclui nomeadamente a colocação de andaimes, escoramento, a remoção manual de todos os materiais e elementos soltos, a reparação das fissuras e fendas, impermeabilização, remoção dos elementos e peças de madeira do sistema da Nora e o seu acondicionamento cuidado para futura reabilitação ou replicação. Trata-se de uma primeira fase de atuação, segundo a autarquia, sendo posteriormente avaliadas pelas duas entidades as soluções para a recuperação integral do imóvel. A Câmara de Serpa esclarece ainda que esta intervenção não prevê a reabilitação do sistema hidráulico da Nora e informa que a candidatura Hydro Heritage Cities apenas assegura o financiamento para a elaboração de um plano de investimento dedicado à recuperação e reutilização da Nora e do aqueduto, criando condições técnicas e estratégicas para que a futura reabilitação seja possível. Tem lugar esta quinta-feira, pelas 21 horas, a apresentação pública do projeto de dinamização da Casa da Cultura de Beja, a decorrer naquele espaço cultural da cidade. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Beja, o projeto pretende afirmar-se como uma proposta multidisciplinar, aberta a diferentes linguagens artísticas, temáticas e sensibilidades, procurando reforçar o papel da Casa da Cultura enquanto espaço de criação, partilha e participação, valorizando o envolvimento ativo da comunidade. Segundo a autarquia beijense, o projeto conta com uma forte participação de associações, grupos informais, artistas e cidadãos, sendo pensado para a comunidade local, mas com uma visão aberta ao mundo e a novas colaborações que contribuam para dinamizar a vida cultural do concelho. A Câmara de Serpa vai realizar o cortejo histórico e etnográfico de Serpa no dia 5 de abril. Segundo a autarquia, o sucesso da iniciativa depende do voluntariado dos participantes, que, como forma de reconhecimento, serão recompensados com um vale de compras no valor de 25 euros a utilizar no comércio local aderente. A autarquia serpense prevê a distribuição de um total de 600 vales de compras e desafia os estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa até 16 de março. As Termas de Moura são o tema da iniciativa Ruas que Falam, que tem lugar esta tarde a partir das 18 horas. Organizada pela Câmara Municipal, a iniciativa tem como objetivo divulgar as ruas de Moura, explicando e documentando a origem dos respectivos nomes, além das suas especificidades e curiosidades, que irão enriquecer a cultura geral dos residentes nestas ruas e dos participantes na atividade. Nesta edição, o percurso irá centrar-se nas Termas de Moura, um dos mais singulares conjuntos arquitetónicos e patrimoniais daquele concelho, intimamente ligado à tradição termal e à abundância de água que caracteriza o território. Embora atualmente as termas não se encontrem em funcionamento, o conjunto continua a despertar interesse e curiosidade por parte de residentes e visitantes, de acordo com a Câmara de Moura. Final deste bloco informativo com a visão do estado do tempo. Para amanhã, sexta-feira, 13 de março, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela até meio da tarde, períodos de chuva, em geral fraca, no Minho e Douro Litoral, a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, com queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela no final do dia, vento fraco a moderado a predominar do quadrante norte, rodando para o quadrante oeste, neblina ou nevoeiro matinal, possibilidade de formação de gelo geado em alguns locais do interior norte e centro, descida da temperatura, em especial da máxima, no norte e centro. Máximas que poderão chegar aos 18 graus em Beja e Sines, 20 em Évora, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.